Estamos em tempo de informação, tempo para escutarmos o António Feliciano, para já com os títulos.
Vamos aos títulos exclusivo da ERTE. Diretor Andréa Galvão respondeu às polémicas em redor do convento. No combate à poluição, o Ministério do Ambiente adquiriu drones para vigilância noturna, ainda por tomar a polémica em torno dos caminhos para os peregrinos.
E quanto ao estado do tempo para este sábado? Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu pouco nublado, vento fraco, soprando moderado no litoral, em especial durante a tarde, e nas terras altas até o início da manhã e a partir do final da tarde. Pequena subida da temperatura mínima no interior norte e centro e também da máxima, em especial no interior. Máximas estas que deverão chegar aos 22 graus no Porto, 25 em Leiria, 28 em Coimbra, 29 na Guarda, Lisboa e Faro, 31 em Santarém, 33 em Tomar, 34 em Castelo Branco e 36 em Évora.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Andréa Galvão, diretora do Convento de Cristo, aceitou falar para a ERTE na sequência do conjunto de situações relatadas no programa 6 às 9 da RTP1, nomeadamente a denunciada destruição de património, assim como a polémica em torno da bilheteira do Monumento Património da Humanidade e ainda a acusação de que estaria a utilizar funcionários do convento para a realização de obras em propriedades da sua pertença. E foi precisamente no convento que a reportagem da ERTE foi recebida. Andréa Galvão não escondeu alguma emoção na altura em que foi confrontada com os cenários denunciados, garantindo total inocência nas acusações em que é avisada, não hesitando ainda em colocar-se do lado dos funcionários do monumento, que catalogou como uma verdadeira equipa. Antes de responder às questões da ERTE, Andréa Galvão quis ler um pequeno texto que justificou como uma explicação aos tomarenses perante afirmações graves proferidas por pessoas escondidas sob o anonimato.
Chegado este momento, uma explicação é devida aos tomarenses, em primeiro lugar, e a todos aqueles que se interessam pelo nosso património. A equipa de profissionais que o Convento de Cristo dispõe tem, para além da sua dedicação ao monumento e à cidade, é muito profissional e vigilante do Convento de Cristo. Tenho tido o privilégio de trabalhar com esta equipa nos últimos anos e posso assegurar à cidade que o monumento, que tanto acarinho, se encontra íntegro e monitorizado. Naturalmente que há momentos que podem causar alguma apreensão e nos fazem refletir. Compreendo que notícias especulativas tenham tido, com efeito, criar alarme. Assim, parece transformar-se em realidade aquilo que foram afirmações graves proferidas por pessoas escondidas atrás do anonimato e que lançaram suspeitas sobre colegas, sobre mim própria e sobre a integridade deste monumento, numa reportagem sobre umas filmagens devidamente autorizadas e monitorizadas no Convento de Cristo, em suspeições sobre os funcionários e eu própria enquanto diretora. Essas razões foram mais que suficientes para que o Ministério da Cultura e a Direção-Geral do Património Cultural, atitude que muito apreciei, terem de imediato iniciado um processo de inquérito que está em curso e cujos resultados aguardamos dentro de 20 dias. Quanto ao meu caso pessoal, objeto de graves afirmações que não correspondem à verdade, estou naturalmente disponível para prestar às entidades competentes todos os esclarecimentos devidos. Resta-me tranquilizar os tomarenses relativamente à integridade do seu monumento, que se encontra, como sempre esteve, íntegro e completo. E reafirmar que creio que a Comissão de Inquérito clarificará todos os aspectos e motivações que envolveram este caso.
Questionada depois pela ERTE, a diretora do Convento de Cristo começou por responder à polémica em torno da venda de bilhetes e do suposto aproveitamento que alguns funcionários concretizam em proveito próprio, conforme foi denunciado no 6 às 9. Andréa Galvão reforçou a confiança nessas pessoas.
É evidente que sim, que as pessoas têm que dizer, todas as pessoas, até serem acusadas, têm o direito à presunção de inocência. Estamos no Estado de Direito.
Tudo aquilo que se falou faz-nos crer que estamos aqui perante um sistema em que os funcionários conseguem altos valores, tendo em conta aquilo que então conseguem meter ao bolso, utilizando uma expressão bem portuguesa. Mas fazendo contas, falou-se em valores de 2 a 3 mil euros. Quantos bilhetes ou quantas pessoas é que seriam necessárias visitar o convento para que tal acontecesse?
Eu não sou muito boa em matemática, mas posso lhe dar esses valores, enfim, mas acho que nem sequer vale a pena entrar por aí, que eu bastava-me dizer só uma coisa. Se há 30 anos que se rouba nesta casa, como é que nunca ninguém acordou antes? Foi só o programa da sexta às nove? É estranho, não é? 30 anos.
Tem alguma explicação para este conjunto de denúncias? Sabe de onde é que podem ter partido?
Eu acho, neste caso, como sabe, está a decorrer um inquérito, como eu disse. Também é do conhecimento público que entrou também uma queixa-crime já no Ministério Público. Portanto, estamos todos a aguardar, efetivamente, as diligências e estamos a colaborar, não é? Obviamente, tem tudo aquilo que, como eu disse, não é? Nos é solicitado. Vocês, comunicação social, jornalistas, são as melhores pessoas para poderem, eventualmente, perceber o que é que se está a passar.
Foi uma das pessoas mais visadas nesta reportagem do 6 às 9, até naquela situação de utilizar funcionários em proveito próprio. Aqui, e também como já teve a ocasião de sublinhar num esclarecimento que já nos remeteu há alguns dias, nega perentoriamente essas acusações.
Não é verdade. Eu acho que vocês, comunicação social e jornalistas, é que conseguem ter os meios, para já, porque têm o quadro todo, não é? Pronto, têm todo o quadro. O início deste processo das filmagens, não é? Eventualmente, os depoimentos que foram feitos ao longo deste processo. Acho que é só, sei lá, não sei, mas talvez olharem um bocadinho e verem as pessoas, eventualmente, que também que entram neste cenário. Não sei, não sei.
Questionada sobre se na base deste conjunto de denúncias possa estar a vontade de alguém em chegar à direção do convento, Andréa Galvão preferiu não acreditar neste cenário, mas não deixou de sublinhar que é um lugar motivante e apetecível.
Eu acho muito apetecível. Apetecível não, acho um desafio muito interessante e, como também referi, tive de facto o privilégio de trabalhar com esta equipa e, enfim, vocês também podem avaliar melhor do que eu o trabalho que se tem aqui desenvolvido. Nós temos sempre um projeto, temos um plano estratégico, portanto, todas as ações que nós delineamos não se fazem em 3 anos, não é? Enfim, em períodos de 3 anos. Portanto, de facto, entendo que um cargo de gestor, enfim, eventualmente precisa, de facto, de uma certa continuidade, não se eternizando, claro, porque ninguém deve ficar eterno em lado nenhum.
Acredita que por detrás destas situações poderá então estar alguém com vontade de chegar a este lugar?
Não sei. Tirem as vossas conclusões. Tenho que ser vocês a tirar as conclusões.
Como não podia deixar de ser, a reportagem da ERTE percorreu os locais onde foi denunciada a destruição de parte do convento. No claustro principal, verificámos a quebra de 2 fragmentos de suporte de colunas na ordem dos 40 centímetros, sendo que no claustro da hospedaria, por sua vez, também houve pedras, ou melhor, também houve quebra de pedras, nomeadamente nos canteiros. No total, está em causa um arranjo que irá custar cerca de 3 mil euros, suportado pelo seguro da produtora do filme O Homem que Matou Dom Quixote. Quanto às árvores que estavam neste mesmo local, ficou garantido que as mesmas iriam ser cortadas em dezembro e isso só não foi feito a pedido da produtora. Depois de terminada a filmagem, aconteceu então o abate previsto. Para tentar enquadrar-se assim esta questão de património e em torno dos estragos verificados no convento, a ERTE falou com Álvaro Barbosa, conservador, que, e aqui começando pelo fim da entrevista, garantiu que nunca pretendeu desvalorizar aquilo que aconteceu no convento, recuando 30 anos até à altura precisa em que começou a trabalhar no monumento. E nós escondeu alguma emoção.
Quando eu li que o responsável pela conservação do Convento de Cristo desvalorizava, fiquei incomodado, porque não foi nunca essa a minha intenção. A minha intenção foi explicar às pessoas o que se passou. Portanto, eu não estou a desvalorizar nada, as pessoas é que fizeram um juízo subjetivo sobre uma explicação que eu estava a dar dos factos. E depois, eu não sou o responsável pela conservação do Convento de Cristo. Eu sou um técnico de conservação, sou arquiteto, vim para aqui há 32 anos, porque na cidade ninguém quis ser conservador do Convento de Cristo na altura. E então, uma pessoa atravessou-se a mim na rua a perguntar-me se eu queria vir para conservador do convento. E eu, a partir daí, iniciei um novo ofício da minha vida, que foi aprender a conservar um monumento. Além de ter feito estágio no estrangeiro, fiz também cursos de conservação de mestrado na Universidade de Évora, fiz imensos contactos. Toda a minha vida foi sempre constantemente aprender o problema da conservação dos monumentos e da sua vivência pela sociedade, não é? Porque está tudo relacionado. Eu nem sequer fui juiz em causa própria, eu descrevi factos. Se depois as pessoas fizeram juízos sobre aquilo que eu descrevi, é um problema delas, fica com a consciência delas e até aquilo que elas possam aprender com o que eu disse, apesar de tudo.
Quanto aos estragos pós-filmagens, a ERTE questionou Álvaro Barbosa sobre se deveria ter havido mais cuidado de produção ou se as pedras partidas foram contingências normais à rodagem de um filme.
Eu penso que são contingências absolutamente normais a qualquer evento que implique uma grande quantidade de pessoas. Aqui neste claustro temos frequentemente concertos, peças de teatro inclusive, chegam a estar aqui embaixo, portanto, aqui nesta zona, cerca de 200 pessoas. Muitas delas sentam-se nos socos das colunas, portanto, naquela parte abaixo das bases, não é? Sentam-se nesses socos, sentam-se nos bancos para assistir. E nós achamos que não podemos estar a impedir as pessoas isso, porque é normal isso acontecer. Por outro lado, os turistas, ninguém pode impedir um turista de se sentar em cima de uma pedra. Há muitas vezes o que acontece é que a degradação já lá está e ninguém pode adivinhar. Vão-se criando microfissuras no interior das pedras, sobretudo aquelas que estão mais expostas à ação das chuvas, que oxidam e que se degradam, também por motivo dos líquens, e partem. Muitas partem sem ninguém lhes tocar. Portanto, isso é um processo normal. Todavia, neste caso, foi imediatamente assumido pela empresa portuguesa, esses danos. E como você já viu, os danos que são danos perfeitamente recuperáveis. A situação de restauro não é uma situação lamentável, porque estamos sempre a praticá-la. De outro modo, as pedras, a sua forma, a cantaria, desapareceria completamente sob a degradação dos agentes climatéricos. Portanto, eu penso que é um processo normal, que temos sempre o cuidado de evitá-lo, mas há muitas situações em que ultrapassa todos os cuidados que se têm. Este no aspecto da conservação da pedra.
Rádio ERTE, informação.
A presença nesta quinta-feira em Tomar do secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, por ocasião das celebrações dos 30 anos do aniversário da EPAL, subsistema de Castelo de Bode, terá também servido para o município de Tomar trocar alguma informação com aquele membro do governo sobre os sucessivos episódios de poluição envolvendo o Nabão. O secretário de Estado não revelou o teor dessas informações, mas nas declarações que prestou à comunicação social, Carlos Martins referiu que o governo está atento às questões de poluição e, para o efeito, criou um piquete com a possibilidade de intervir 24 horas por dia, aos feriados e aos fins de semana, além de ter adquirido drones com capacidade de vigilância noturna. Referindo-se em concreto ao Nabão, o secretário de Estado repetiu a posição que o Ministério já tinha tornado pública noutras ocasiões, ou seja, os casos são esporádicos e que as análises feitas não permitem identificar eventuais responsáveis.
No Nabão, apesar de tudo, não tem havido evidências de que quer as principais jetados ultrapassem as licenças e os limites de descarga. Na maioria das circunstâncias em que tem havido análises por parte das inspeções, essas análises ou estão dentro dos parâmetros ou são episódios que não permitem, por serem esporádicos, identificar um responsável. De qualquer maneira, a mensagem de confiança que queria deixar é a mensagem de confiança de que estamos atentos, estamos a trabalhar de uma forma concertada entre todas as entidades que têm capacidade de fiscalização e estamos com a esperança de que essa atitude concertada nos leve eventualmente a identificar alguém que ainda pense que pode fazer atos de selvageria ambiental sem terem a respectiva consequência. Não foi ainda ninguém apanhado, digamos, em flagrante. Temos as autoridades no terreno, foram-lhe dados agora meios quer ao nível do tempo, portanto, com esta ideia de haver um piquete que pode funcionar no período mais alargado. Os meios como o drone permitem praticamente vigiar até o ponto de descarga e onde é que a mancha de poluição pode ter origem. Agora, como acho que é normal, estes assuntos resolvem-se muito mais pela educação e sensibilização dos atores, porque o que é importante é que empresários, quando as descargas vêm de empresas, ou cidadãos, ou os municípios, se vierem de uma instalação municipal, tenham preocupações de que estamos no século XXI, numa altura em que qualquer consequência dos seus atos prejudica um conjunto imenso de cidadãos à sua volta, prejudica a nossa qualidade ambiental e a qualidade de vida de todos nós. Portanto,
os casos de poluição no Nabão não foram abordados pela Presidente da Câmara de Tomar na intervenção que fez durante a sessão das celebrações dos 30 anos do aniversário da EPAL. A autarca preferiu falar de questões como o saneamento e as alterações climáticas. Anabela Freitas apontou a EPAL como um parceiro estratégico para a resolução da primeira questão e para a implementação da segunda.
O Conselho de Tomar é um conselho que tem apenas uma taxa de cobertura de saneamento de 58%. E eu gostaria de deixar publicamente uma palavra de agradecimento à atual administração da EPAL por todo o caminho em conjunto que temos estado a desenvolver e passar de 58% para aquilo que são as nossas metas, 100%, não é um caminho fácil. E temos muito caminho para percorrer, mas a abertura, a disponibilidade, o encontrar de soluções, que é isso que nós precisamos, que ao longo de muitos anos não foi feito em Tomar, eu acho que o Conselho de Administração merece uma palavra de reconhecimento público e entendo que, apesar de hoje estarmos a falar dos sistemas de água, entendo que a devo dar aqui perante Vossa Excelência. Fico também muito agradada, e esta era a segunda nota que queria dar, porque a EPAL vai ser um excelente parceiro do município de Tomar naquilo que é a implementação da estratégia municipal de alteração de adaptação às alterações climáticas. O município de Tomar tem uma estratégia municipal, onde a EPAL é um parceiro estratégico para determinado setor da mesma estratégia e, portanto, é uma preocupação do município. Fico agradado que, para além das questões de redução de custos operacionais, que têm que estar presentes em qualquer área, em qualquer setor da nossa vida, a preocupação pela sustentabilidade e a adaptação àquilo que são os nossos dias está nas vossas preocupações também. E, portanto, temos mais um caminho para além do saneamento, temos mais um caminho para trilhar em conjunto.
A polémica em torno da marcação dos itinerários dos caminhos de Santiago foi analisada na recente reunião da Câmara de Tomar, depois de os deputados do Partido Social Democrata eleitos por Santarém terem questionado o Governo e criticado a intromissão do poder político na definição dos novos caminhos para os peregrinos, onde o problema, referiam, é um traçado que elimina praticamente as tradicionais passagens por Tomar, Vila Nova da Braquinha e Golgã, pontos fundamentais do caminho primitivo. A polémica chegou à reunião do Executivo nesta segunda-feira. Foi o vereador dos Independentes, Pedro Marques, a colocar o assunto em cima da mesa ao defender que é necessário esclarecer em definitivo o trajeto, nomeadamente dentro do Conselho de Tomar.
Eu acho que era bom esclarecer isso, porque há muita gente que levanta-se cá com uma razão. O caminho pela Ponte Peniche, da Vala Ponte Peniche, há quem defenda muito o caminho do Carrascal, mas o curioso é que a preocupação é só Tomar Calvinos. Guerreira de Tomar ninguém se preocupa. E Guerreira de Tomar, aquelas pessoas vindo pelo 110, é um perigo autêntico. Não sei se não era a altura de sinalizar, e podiam vir, provavelmente, Parque Empresarial, Cabeças, se calhar era um caminho muito mais seguro para esta gente. Então, em Carvalho Figueiredo, às vezes assusta as pessoas que andam de uma vez ou noutra, sendo a principal entrada de Tomar, além do caminho de ferro, a de Carvalho Figueiredo, porque é que a opção foi 110 Tomar Venda Nova e não Carvalho Figueiredo Tomar. Porque, obviamente, vive ali mais gente, aquilo é um perigo constante, sem falar, portanto, na estrada de Peialva, que essa aí ainda mais perigosa é, subir ou descer aquela rua, aquela estrada, sem passeios, portanto, mas é para chamar a atenção, portanto, da sinalização dos caminhos de Santiago. Porque há muita gente que nos visita, com a Escola de Calvinos é um apoio e muito será, com certeza, algo de útil para quem, para os peregrinos que fazem este caminho, e era importante que se definisse qual o melhor percurso.
A Câmara Municipal de Tomar fez o lançamento no Complexo da Levada, precisamente onde decorre a Feira do Livro de Tesouros de Tomar. Esta publicação, que será também distribuída pelos alunos do pré-escolar e do ensino básico do concelho, resultou de um desafio lançado pelo vereador Hugo Cristóvão aos gráficos da autarquia, que recolheram imagens dos monumentos nabandinos e depois trataram-nos para produzir um livro para colorir. Foi o próprio vereador Hugo Cristóvão a explicar à reportagem da Hertz a forma como surgiu esta publicação, que vai também ficar disponível para aquisição por parte do público.
A ideia do livro em si, deste livrinho, surgiu há uns meses atrás. Foi um desafio que eu fiz aos nossos dois gráficos do município de, entre outros trabalhos, irem fazendo uma recolha de imagens dos nossos monumentos, com um propósito muito simples. Portanto, de facto, fazemos chegar às nossas crianças, portanto, às crianças essencialmente pré-escolar e primeiro ciclo do nosso concelho, aquilo que são os nossos, de facto, monumentos, como eu dizia, para que desde cedo comecem a conhecê-los e desta forma lúdica, não é? Porque a ideia foi precisamente deixar, no fundo, fazer um livro para colorir, um livro para crianças, mas com essas imagens. E depois, ao mesmo tempo, há um segundo objetivo, que é também com este livrinho criar também um produto turístico, porque vamos, em princípio, também depois colocá-lo à venda no nosso posto de turismo e, eventualmente, até disponibilizar a algumas lojas comerciais que queiram adquirir para terem também nos seus espaços para venda, porque de facto para turistas e nomeadamente para crianças pode ser também uma recordação interessante do nosso concelho. E portanto uma coisa bastante simples, feita com os nossos recursos internos do município, mas que eu acho que tem um valor pedagógico, lúdico e também na defesa do nosso património muito interessante.
Por sua vez, Nuno Garcia Lopes, funcionário da autarquia e conhecido escritor tomarense que participou na elaboração desta publicação, falou também à reportagem da Hertz. Como referiu, além da apresentação do livro, o momento contou também com uma caça ao tesouro realizada nas instalações do Complexo da Levada.
Acho que esta ideia do município foi muito interessante, porque é uma forma de fazer com que as crianças conheçam melhor o património local, de um modo que, ao mesmo tempo, as torne participantes, e, portanto, daí que o livro esteja preparado no sentido de, por um lado, as crianças... Tem dois níveis de leitura. Tem um nível de leitura do texto mais para adultos, para que os adultos possam explicar às crianças, enfim, todo o enquadramento de cada um dos locais, e depois tem um nível mais relacionado com as crianças, que é fazerem o colorir do desenho. E depois há um terceiro momento, que é que os pais e os professores vão com as crianças até aos locais. Portanto, o grande objetivo era esse. Tendo em conta que estas eram as premissas, fazia todo o sentido, ainda por cima, como a Feira do Livro está a decorrer aqui num dos espaços mais monumentais da cidade, que de facto se aproveitasse esse enquadramento para as crianças irem à descoberta do tesouro, porque o livro foi construído com a ideia de que Tomar é uma arca do tesouro, onde está um conjunto de monumentos, cada um deles é um tesouro por si só. E, portanto, o objetivo foi trazer precisamente as crianças à descoberta dessa arca do tesouro. E lembrei-me, entretanto, que melhor sítio para isso do que a central elétrica. A maior parte das pessoas de Tomar não a conhece, as crianças muito menos, e, portanto, neste enquadramento, de facto, que já é magnífico por estarmos aqui no meio do rio, entre o rio e a Levada, com todo este local bucólico mesmo. Mas ao mesmo tempo depois ter este espaço industrial aqui no meio, que é uma surpresa para as crianças, e portanto, nesse sentido, eu acho que de facto conseguimos cativá-las para aquilo que pretendíamos.
Vamos ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.